a ordem na igreja. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto. Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em língua estranha, e ainda outro a explicação do que a mensagem quer dizer. Tudo deve ser feito para ajudar a igreja. Se alguns de vocês falarem em língua estranha, então que apenas dois ou três falem, um depois do outro, e que alguém explique o que está sendo dito.
Isso. Paulo está falando de um culto. E esse culto serve para qualquer religião. E qualquer religião existem pessoas com atividades mediúnicas, não importa se acredita no espírito ou não, com atividades mediúnicas diversas. O culto não deve ser um palco para somente um fazer o seu som, mas deve ser formado pelo total das pessoas. Aqueles, porque cada um tem uma coisa a trazer, tem uma informação a passar, tem uma coisa a ajudar. As diversas atividades devem ser exercidas. Agora, é preciso, primeiro, ordem. Segundo, que todas elas sejam feitas no sentido de promover o templo. Ou seja, no sentido de promover o amor. Não adianta se ter um excelente palestrante em que ele fale muito, mas só ele fale. É preciso haver trabalhos diversos, porque cada espírito encarnado, ser humano, que vai ao templo, precisa de alguma coisa, precisa de alguma informação. Precisa de um determinado trabalho espiritual. Agora, todos eles têm que trabalhar não para se vangloriar, não para vangloriar o templo, mas para, nem para ensinar, mas para amar o próximo. É preciso que todos estejam imbuídos do sentimento do amor, para poder amar a todos.
Pode fazer pergunta, Luizinho.
Se não houver ninguém que possa explicar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. No caso de dois ou três receberem a mensagem de Deus, esses devem falar, e os outros que julguem o que aqueles estão dizendo.
É a psicografia, né?
Se alguém que estiver sentado receber a mensagem de Deus, o que estiver falando deve se calar.
Olha! Olha que grande ensinamento do Paulo! A plateia trabalhar. Se você está num centro, num templo, e um pobrezinho lá atrás diz, olha, estão me dizendo umas coisas aqui, o palestrante manda calar a boca, só pode falar na hora que ele dê licença. Não é assim. Deus não escolhe um para ser melhor do que o outro. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E esse escolhido pode ser um pobrezinho sentado na última fila e que seja analfabeto. Mas ele será o instrumento daquela notícia, daquela informação. E é preciso o palestrante que fez cursos estar apto a compreender isso, que ele não é, fia, como é que fala o nome da pessoa que faz o show sozinho?
Não,
a pessoa que faz o show sozinho, showman, Como é que...
Showman?
Ixo, fala alto para os outros.
Showman?
Ixo. Ele não é o som do templo, do culto. O som de qualquer templo é Deus. É a chão de Deus. E, então é preciso que cada um compreenda que todos que estão ali são instrumentos do Showman, Deus.
Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados.
De um de cada vez, cada um dando a sua e não criticando a do outro.
Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. Explica isso.
Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque a mensagem de Deus nunca é longa. No nosso caso, nós estamos estudando muitas coisas. Mas a mensagem de Deus nunca é longa. Então você deve controlar para passar a mensagem. E não querer ficar com a palavra a vida inteira falando. Porque aí começa a falar besteira.
Mas a pergunta que eu tenho aqui é que Paulo está ditando regras de como deve ser um templo, não? Para aquela época.
Geusa disse, Paulo não era ela chanto, mas não era chubime. Então ele, apesar de falar quantas regras, está ditando egas. Agora, vamos dizer assim, ega da boa educação, né? Ega do amor, né?
Boa educação não existe.
Eu sei que não existe, mas ega do amor. É você ter a consciência de que você não é estrela e você dá a palavra a todos. E cada um não querer ser estrela mais do que o outro.
É porque ele fala que não existem regras para nada. Então educação não existe, né? Vamos trocar a palavra educação pela palavra amor.
Amor.
Por amor aos outros.
Compaixão.
É, você para compaixão. De falar e deixa os outros falar.
Compaixão, igualdade.
Pois Deus não nos chamou para fazermos confusão, e sim para termos ordem. Existe isso, não está, gente?
Isso. Deus nos chamou para termos ordem e não confusão. A ordem é a seguinte: o meu direito acaba onde começa o seu. Agora, eu querer me sobrepor a você é confusão. Então, veja, não é por lei que eu tenho que me ceder a palavra a você, mas é pelo amor ao próximo, como a si mesmo. Assim como eu gosto de estar falando, você também gosta, eu tenho que lhe dar esse direito de falar. Agora, se eu quiser usar o tempo todo só para eu falar, eu não estou amando você.
Como em todas as igrejas do povo de Deus, agora que eu quero ver, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Você acha disso, Eliane?
É ruim.
Se fosse a China aqui onde nós está, ninguém ia falar nada, né? Porque só tem duas mulheres aqui dentro. É o que eu disse. Paulo, apesar de tudo, ainda de fica muito peso a lei, as coisas de lei. Então, de vez em quando, ele, como se fala, dá uma escorregada, né? É pelo contrário, a mulher deve falar mais.
Tá, Jorginho, eu me recuso a ler o resto, olha. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido.
É o que eu disse. É o Paulo de vez em quando seguia a lei, né? Se lembrava que ele é um professor da lei. Agora, eu ia dizendo, é até melhor que a mulher fale. Porque mulher nós a definiu, é aquela que sofre o sentimento. Então, se nós está falando que o importante é você ser sentimental, ter amor e não de só técnica, a mulher é que devia falar mais.
Aí ele ficou tenso, não conseguiu ouvir a sua resposta.
É porque não precisava nem merecia.
Coitada. Não, explica de novo para ela, tá, Jaquim, que você falou da, de Paulo, né, que também dá uns...
É que nós, num trabalho antes de começar a falar assim com Longe, né, nós disse que Paulo fala o tempo inteiro contra a lei, e de vez em quando ele põe umas leis. Isso é porque Paulo não era ainda completamente de pulo, vamos dizer assim, né? Era um espírito em elevação. O espírito puro era Jesus Cristo. Esse foi a puleja, né? Compreendeu a moça aí do Niterói? Então pode continuar.
Às vezes sabe um pouquinho.
Isso. Mas está melhor que o outro?
Eu acho que está. Compreendi, mas não sei onde essa sua explicação se encaixa no texto de agora. Tá?
No caso das mulheres. Se encaixa no caso das mulheres, que ele diz que a mulher não deve falar porque está escrito na lei.
Ela diz assim, isso de mulher ter de ficar calada é, digamos, uma lei humana do próprio Paulo.
Ela, não do próprio Paulo, ela uma lei dos israelitas, dos judeus, dos hebreus. E o Paulo, na sinagoga, a mulher não podia nem entrar na parte santa. Ela ficava do lado de fora, que de lá abria a boca. Então, é o Paulo, professor dos hebreus, falando, não o Paulo apóstolo.
Entendi. Por acaso, a mensagem de Deus veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor.
Isso. Por acaso o amor de Deus veio só para você? Por acaso Deus lhe ama acima dos outros filhos dele? Essa é a pergunta de Paulo. Então é preciso nós compreender que Paulo está escrevendo sobre o amor de Deus. E o amor de Deus é para todos. De Deus não ama nenhum fio a mais do que os outros.
Mas se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a ele. A ele quem? O Deus.
A quem não der atenção a isso. Deixa ele falando sozinho, é isso.
Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que falem em línguas estranhas. Portanto, façam tudo com decência e ordem.
Não proíbam o trabalho mediúnico dentro do trabalho. Parece que nós estamos falando de pais griguesas que não aceitam o trabalho mediúnico, não é isso? Parece que nós estamos falando para as igrejas evangélicas, para a igreja católica, para as igrejas que não aceitam o trabalho espiritual. Mas nós estamos falando também para os centros espíritas, onde hoje o espírito é proibido de entrar.
De falar.
É proibido de trabalhar. Não pode haver incorporação, só quem pode trazer mensagem escrita é quem estiver sentado na mesa, ou a plateia tem que calar a boca e ouvir o moço falando lá na frente o que ele quiser.
Então, o que eu acho pior é o que aconteceu comigo e acontece com muitas pessoas ainda hoje. Eu, com a mediunidade aflorada, tive que fazer um curso de não sei quantos anos para poder trabalhar com essa mediunidade. Isso é um absurdo, não é, Pai Joaquim?
Então, não proíbam e não se venham com essa história de que você tem que aprender a ser médium. Porque nós já vimos lá atrás, a mediunidade é dom do Espírito Santo. Então, ninguém é médium no sentido de que tem a capacidade de fazer. Porque quem faz é o Espírito Santo. Então, todos que começam, aflora nele a mediunidade, seja que mediunidade for, todos nos quais aflolam essa mediunidade, de estar, na verdade, sendo apenas instrumento do Espírito Santo. E quando você diz que ele não sabe ser médium, você diz que o Espírito Santo que está, o mestre, o mentor, que está guiando aquele, não sabe trabalhar. E que você, encarnado, que não conhece nada do mundo espiritual, que não conhece as coisas do mundo espiritual, é que vai ter que ensinar ao Espírito como trabalhar. Acho muito engraçado isso.
Mas tá, Joaquim, aí entram algumas dúvidas. Não é que a gente vai ensinar o Espírito a trabalhar, mas, por exemplo, nós aprendemos ao longo dos anos a controlar, por exemplo, esses espíritos que a gente chama mais bravos ou de esquerda, cada um dá um nome, né? E controlar a manifestação deles através da gente. Que a gente chamava de educá-los, né? Para que não se fizesse coisas escandalosas, aquela coisa de... Isso não é, de certa forma, estar educando o espírito?
São duas coisas diferentes. Primeiro, o que Paulo está dizendo é não proíba o trabalho espiritual. Então, não proíba ninguém de trabalhar durante a sessão. Esteja ele na mesa principal ou não. É nesse sentido que eu estou dizendo ensinar o espírito. Agora, a partir do momento que você já está exercendo, você pode, não digo ensinar o espírito a trabalhar, porque você não vai. Você diz que você consegue controlar, mas na hora que ele quer, ele bate mesmo. E põe você no som e vai acontecer o que tiver que acontecer. Então, você vai aprender a conviver com ele. Mas como é que você vai aprender a conviver com ele se a incorporação ou a ligação espiritual mediúnica está proibida? Então não é curso. É justamente o contrário. É você deixar vir a mediunidade, deixar vir a ligação com o mentor e aí você aprender a conviver com ele. Se vocês se lembram, no início, vocês caíam, faziam, e depois é que você foi aprendendo. Depois é que você foi conseguindo aprender a conviver com ele. Mas no início, não. No início, ele fazia o que queria. Agora, se você nunca tivesse começado, como é que você ia conversar com ele? É esse ponto. Não é ensinar ele. Aí é com... Conveniência não, como é que se fala, fia, quando se liga, se conversa um com o outro? Convivência. Aí é convivência. Agora, o que Paulo está nos falando é que os querem, a religião que não aceita o Espírito, nem deixa nada a se pronunciar, é só o padre e o pastor que falam. Agora, a religião espírita diz, não, você não é médium, você não fez o meu curso, você não pode trabalhar mediunicamente. Não, isso é outra coisa. Isso é besteira. Isso, porque não é o médium que fala, ele vai querer ensinar o espírito a trabalhar. Quer falar alguma coisa, a moça do Rio? A fia está pedindo para perguntar.
Ela tem que querer.
Ela... Não quer, ela entendeu. Vamos continuar.
Tem mais gente?
Tinha entrado mais pessoas, mas não.